Equilíbrio é uma palavra magnífica. Equilíbrio significa que tem, na verdade, uma equivalência entre duas forças, dois poderes, duas situações ou duas posições que são equivalentes, que estão iguais. Isto se chama equilíbrio. E o primeiro equilíbrio que a gente vê é na criação do mundo. Quando Deus criou este universo, ele fez questão que haja aqui uma dualidade, se a gente olhar bem. E eu não estou me referindo apenas à dualidade que tem no dia a dia, que tem dia e noite, que tem, na verdade, o azedo e o doce, ou claro e escuro. Estou me falando de uma dualidade que tem forças opostas neste universo. Nós temos o bem e o mal. Nós temos forças da pureza e da impureza, que se chama em hebraico a Kedusha e a Tumá. Nós temos anjos positivos e do bem, e nós temos demônios que não são do bem. Temos justos e perversos. Tem bandidos, Deus nos livre, e tem também gente boa, generosa, coração aberto. Então nós estamos vendo que tem neste mundo forças opostas. E o rei Salomão, na sua sabedoria fantástica, escreve já no seu livro do Eclesiastes, citando em hebraico, Ze leumat ze asah ha-Elokim. Deus fez questão que corresponde uma força com a outra. Por que Deus fez isto? Para que a gente tenha o livre-arbítrio. Imagina um mundo onde que todo mundo é justo e todo mundo é bom. Então seria muito monótono e a gente não teria nenhuma luta interna. Não teria nada para fazer, para se esforçar, para crescer, para melhorar. Deus fez questão de criar seres como a gente, que tem lá dentro uma boa inclinação e uma mal inclinação. Em hebraico, Yetzerah Tov e Yetzerah Ra. E Deus faz questão que a gente esteja no mundo onde que tem coisas boas e tem coisas ruins. E Ele quer que a gente escolha. Deus nos deu uma dádiva extraordinária que se chama o livre-arbítrio. Os comentários da Torá dizem que isto é a explicação quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem. Betzelem Elokim, na imagem, no semblante de Deus. Deus tem um semblante? Deus tem corpo? Claro que não. Mas a explicação é o livre-arbítrio. Assim como Deus pode escolher a cada instante o que Ele quer, Ele tem a suprema vontade, nós também, seres humanos, temos isto. Para ter este livre-arbítrio, precisa de ter forças opostas. E Deus nos coloca no mundo deste, onde tem de tudo, e quer que a gente escolha o bem. E para isto seremos beneficiados e recompensados. Então, o primeiro equilíbrio que a gente vê é no universo e na criação. E a mesma coisa deve acontecer também no ser humano, no microcosmo. Não apenas no macro, mas também no micro, dentro de cada ser humano, na hora que ele vai escolher suas atitudes, suas virtudes de caráter. Quem nos explica isto maravilhosamente é o Maimônides. Maimônides, Rabi Moshe, filho de Maimon, século XII, nasceu em Córdoba, e terminou seus dias no Egito, onde foi o grande rabino do Egito, ele foi o médico do sultão, ele foi a autoridade máxima do judaísmo no Oriente, filósofo, escreveu vários livros de medicina, escreveu o Guia dos Perplexos, e ele escreve no seu códex, e também num livro especial, que é uma introdução à ética dos pais, Pirkei Avot, se chama Oito Capítulos. Nesses 8 capítulos, o Maimônides escreve uma coisa muito interessante. Ele fala que no caráter da pessoa tem extremos, tem extremidades. Então você tem, na verdade, o caminho do meio, que ele chama o caminho mediano, e a pessoa tem que tentar equilibrar seus atos. Vamos pegar um exemplo clássico. Você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito eufórica. A euforia está num extremo, uma euforia demasiada. Sempre alegre, pulando, uma euforia. Na outra extremidade, você tem alguém que está triste, deprimido. Sempre tristeza, tristeza. No caminho do meio, você tem a alegria e a felicidade. Este é o caminho mediano. Pegamos um outro exemplo. Uma pessoa que é esbanjador, esbanja dinheiro à direita, à esquerda, sem olhar, sem calcular, vai, usa e abusa. Esbanjador. Na outra extremidade, embaixo, você é um homem avarento. Você tem um homem que é pão duro e não ajuda ninguém, não abre a mão para ninguém, nem para si mesmo, avarento. Duas extremidades. Isto que nós chamamos dois caminhos marginais. Depois tem a linha mediana, o caminho do meio, que é uma pessoa que é generosa. Não esbanja e não avarento. O Maimônides chama isto o Shvil Hazav, o caminho do ouro. Ele recomenda a cada pessoa escolher este caminho do ouro. Não puxar para um extremo nem para outro. Não pegar os caminhos marginais. Pegar a linha mediana, o caminho do ouro. Ele enumera vários exemplos, e isto que a Torá preconiza realmente, a não ser que uma pessoa pendeu para um dos lados. Ele tem que corrigir isto. Vamos pegar um exemplo. Se uma pessoa é avarento, ele quer corrigir isto, obviamente no começo ele vai ter que esbanjar. Se ele esbanja um pouquinho, então neste caso, ele vai poder logo voltar ao caminho do meio. É como uma barra de ferro. Se você tem uma barra de ferro, ela está inclinada para um lado. Você quer distortar ela, você tem que puxar para o outro lado. Depois ela volta ao meio. A mesma coisa, uma pessoa que quer fazer tshuva e melhorar e consertar seus caminhos, se ele está num extremo, ele vai ter que pender um pouco para o extremo para voltar para o meio. Uma exceção, o Maimônides diz, que tem uma exceção, ou duas, onde que é bom pender um pouco para um extremo, a humildade. A humildade, diz Maimônides, ela se encontra entre dois extremos. Um, o pessoal que é vaidoso, a vaidade, o orgulho, a pessoa que se acha muito importante. Isto é um extremo. A outra extremidade é o rebaixamento, o cara que se acha muito baixo e acha que ele está inferior a todo mundo. No meio está a humildade. Nem inferior e nem superior. A humildade está no meio. Diz Maimônides, para não cair na vaidade, Deus nos livre, é melhor puxar um pouco mais para o rebaixamento. Isto é a explicação que está escrito no Pirkei Avot. Me'od, me'od, hevesh fal ruach. Seja muito, muito humilde. A pessoa tem que ser muito humilde. Por isto, é bom um pouco sair do caminho do ouro e um pouquinho mais de humildade para o rebaixamento. Mas isto é uma exceção. Em geral, tem que procurar o caminho equilibrado. E o Maimônides diz, a pessoa que pega o caminho do meio é um chacham, é um sábio. Isto que é importante. Sempre procurar a ser moderado, caminho do meio, equilibrado. E agora vamos ver alguns exemplos práticos na vida prática que cada um de nós tem que se esforçar realmente a achar um bom equilíbrio. Porque na nossa vida, nossas atitudes do dia a dia, a cada momento, nós estamos confrontados com situações que muitas vezes a gente, sem querer, pende para um extremo. E a gente não está bem equilibrado. Vamos pegar um exemplo. Corpo e alma. Duas coisas totalmente diferentes. De vez em quando tem que ter atenção ao corpo, de vez em quando tem atenção à alma. Eu pego uma pessoa que pega horas, cada dia 5 horas de ginástica. Ele vai na academia, ele pula, ele malha, ele sua. Depois ele ainda vai no spa, ele faz natação, ele ainda faz todo tipo de estética, de shiatsu e de banhos. Tudo isso você imagina. Cuidou do corpo 5 ou 6 horas por dia. Tudo bem? Depois você chega para ele e pergunta para ele, você gostaria de ter uma aula de judaísmo? Ou aprender alguma coisa eventualmente? Não tem tempo, estou ocupado. Ocupado? Como ocupado? Normalmente quem está ocupado tem tempo. A gente sabe em inglês, se fala, if you want something to be done, give it to somebody that's very busy. Se você quer algo ser feito, dá para alguém que está ocupado. Este ocupado sempre acha tempo. Está dando 5 ou 6 horas para a saúde do corpo. Muito importante. Você não tem tempo para 1 minuto para abrir um livro? Para escutar uma música erudita? Para aprender algo? Então você está vendo aqui um desequilíbrio grande. Isto que o Rebbe de Lubavitch, o grande líder mundial judaico, diz, Da mesma forma como a pessoa alimenta seu corpo, ele tem que alimentar a alma. Isso é importante para ter um bom equilíbrio. Mens sana in corpo sanum, assim diz o latim. Tem que ter uma alma saudável dentro de um corpo saudável. Ambos têm que funcionar bem. E ambos usam alimentos diferentes. Muito importante entender isso. Os nossos sábios dão para isto o exemplo. Imagine uma princesa que veio de uma casa real, cresceu no palácio, com todos os mimos possíveis, e ela, por motivo qualquer, gostou e ficou realmente apaixonada por um camponês. E acaba casando com um camponês. Um homem do campo, um homem que teve toda a vida a viver um campo, um homem simples, bondoso, do campo. Chega o primeiro aniversário do casamento, este camponês pensou, o que, que eu posso dar para ela? Sabe o que? Uma galinha bem engordada. E sabe o que? Batata acabou de sair agora, uma sacola de batata. Esta princesa que chegou o primeiro ano do casamento está esperando, quem sabe, perfumes importados, uma seda que vem, na verdade, do Oriente, roupas especiais de Paris, quem sabe, talvez, um carro importado com, na verdade, ainda um rubão bonito, um laço rosa na frente da porta. O homem chega com uma galinha e um saco de batata. Você acha que isto vai satisfazê-la? Uma decepção enorme. Mas ele não entende, para ele isto é o máximo. Porque realmente ele está acostumado dessa forma. Ela quer outras coisas, mas ela está acostumada dessa forma. Cada um tem seus costumes. A mesma coisa, corpo e alma. A satisfação do corpo é um bom restaurante. É realmente uma viagem. É um prazer, que seja até na academia, ou que seja. O prazer de uma alma é fazer um favor ao outro. É se intelectualizar. Entender, aprender, conversar com Deus, ver as obras divinas, contemplar, são prazeres diferentes. E tem que ter um equilíbrio entre eles. Isto que é muito importante. Entre a materialidade e a espiritualidade, tem que ter um bom equilíbrio. É por isto que nas festas judaicas, diz o Talmud, Hatzi Lashem, Hatzi Lachem, traduzindo o hebraico, metade para vocês, metade para Deus. Chega um Pesach, chega, na verdade, a festa de Sukkot. A gente vai na sinagoga, sim, a gente reza, a gente estuda, a gente ouve a Torá, aprende alguma coisa do sábio, sem dúvida. Mas depois voltamos para as nossas famílias, sentamos, a gente aprecia, a família conversa, canta junto, fica junto com a família, isto é bonito. Metade para vocês e metade para Deus. Um bom equilíbrio, isto é super importante. Muitas vezes uma pessoa corre atrás do sustento. Ele trabalha 20 horas. Ele está realmente trabalhando o tempo todo. Mas ele não tem tempo para coisas essenciais. Você fala para ele, escuta, vem ver como o teu filho está fazendo suas lições de casa. Ele nem sabe em que classe que ele está. Apenas se ele sabe talvez o nome da escola. Quem sabe o nome da professora, quem foi lá acompanhar a esposa. Mas ele não sabe. Então, ele não tem tempo para coisas essenciais, que são importantes. O negócio está envolvendo ele totalmente. Falta um equilíbrio. Diz uma história hassídica, que tinha um hassid, um adepto do quinto Rebbe, o Rabbi Shalom Dov, grande, grande mestre. Este quinto Rebbe tinha um hassid que queria abrir um negócio. Estava sonhando, era na Rússia, abrir um negócio, uma fábrica de galochas. Galochas são aquelas sapatos de caoutchouc, de borracha, que protege da neve. Cada vez que ele ia ver o mestre dele, o grande Rabbi Shalom, pedia uma brachá, mas o Rebbe não dava. Dava brachá para a saúde, dava uma bênção para a família, não mencionava o negócio. Após anos e anos, tanto que ele insistiu com o mestre dele que ele quer abrir esta fábrica, finalmente o Rebbe deu para ele a brachá. Ele abriu a fábrica. O que, que acontece? Obviamente que quando ele abriu a fábrica, quanto mais envolvido na fábrica, menos ele aparecia. Agora ele não tem mais tempo de vir na reza noturna. E imagina de dia ele está ocupado, ele tem clientes, ele tem que atender, ele tem business, mil, ele está aqui à direita, à esquerda. De repente você não via ele mais, nem na sinagoga, nem com os amigos, a família apenas podia vê-lo no final de semana. Estava muito envolvido. Um belo dia, o Rebbe está vendo ele de longe na rua. O Rebbe chamou ele. Alô, Yankel, vem aqui, por favor. E o Rebbe disse para ele, o Rebbe Shalom Dov. Rebbe Shalom Dov, o Rashab, como nós chamamos. Falou para ele, escuta bem. Eu já vi muitas vezes os pés dentro da galocha. Agora, alguém colocar a cabeça dentro das galochas. Isto nunca aconteceu. É a primeira vez que estou vendo isso. Alguém coloca a cabeça nas galochas. Isto acontece muitas vezes na nossa vida. Falta este equilíbrio extraordinário. A gente pega da nossa vida tantos anos para se formar, para ter uma profissão. Presta atenção. 12 anos na escola. Primário, ginásio, colegial, tudo vai, estuda, estuda, estuda. Depois, finalmente, entra na faculdade. E quando na faculdade, ele já está na faculdade, não basta um degree, precisa um segundo. Não basta um BA, precisa um MA. Ele vai fazer uma especialização ainda. Finalmente, ele está com 25, 30 anos. Dedicou quase 30 anos, 25 anos, vamos falar, para a profissão dele. Você tem que ter uma hora para estudar judaísmo. Você não tem uma hora para se aprofundar, para o que era importante para teus avós, para teus bisavós. Você faz parte de uma corrente. Você não tem uma hora para ler algo um pouco mais importante, o alimento da alma. Diz o rei Salomão no Cântico dos Cânticos, Samuni notera et akramim, me colocaram para guardar os vinhedos. Carmi sheli lo natarti, meu vinhedo não cuidei. Você faz de tudo, cuidou de todos os vinhedos, mas o teu vinhedo não cuidou. Então, este bom equilíbrio entre essas coisas são muito importantes. E a gente vê isto na festa de Yom Kippur. Yom Kippur, pela lei, antigamente faziam isto. Hoje a gente apenas menciona nas nossas rezas, mas havia dois bodes. O sumo sacerdote levava dois bodes. Estes dois bodes, pela lei, tinham que ser iguais. De tamanho, de aparência, tudo igual, de idade. Shnei Seirim, dois bodes. Um, o bode expiatório. Em hebraico, Seir Lazazel. O segundo, para Deus, ofertado a Deus. Seir Lashem. Divide bem, os dois são iguais. A materialidade e a espiritualidade tem que ter a mesma atenção. Você tem que dar atenção a ambas, isto é importantíssimo. Muitas vezes nós não estamos neste equilíbrio. Uma vez eu visitei uma pessoa que me pediu para colocar mezuzot na casa dele. Ok, eu fui lá com a mezuzá, aquele pergaminho, aquela porta, que é o máximo de proteção. Trouxe as mezuzot, o apartamento é enorme, graças a Deus, muitas dezenas de metros quadrados, bem decorado, você vê tudo novo, os sofás, a cozinha, tudo do bom e do melhor, sem falar dos lustres, das pinturas, tudo perfeito. Coloquei as mezuzot, como ele pediu, ele rabino, quanto é? Falei, olha bem, eu costumo te dar uma mezuzá presente, faço questão, grande amigo, esta é a primeira porta em presente. As outras, se você tem que acertar com isso, não sei, acho que uma mezuzá é $60, $50, nem sei. Pela... Oh, tanto? Muito dinheiro, ele falou. Falei para ele, olha bem, acabou de renovar o apartamento, fez uma coisa tão grande. Aqui estamos falando de um seguro divino, não um seguro humano. Deus fala com a mezuzá, Shem, Yitzmol, Tzeitra, Uboecha. Deus vai guardar tua ida e tua volta. Gastou fortunas, chegou na mezuzá, é muito caro. Isto se chama um desequilíbrio das coisas. Os valores não estão iguais. Nós não estamos pedindo que o valor para o judaísmo, para a espiritualidade esteja maior. Não, dois bodes iguais. Mas pelo menos a mesma coisa. O mesmo tempo, a mesma atenção, a mesma energia que se coloca no corpo, coloca na alma. Que se coloca na matéria, coloca no espírito. Isto que é importante. E isto nossos sábios nos dizem, insiste com isto. É muito importante que um judeu entenda isto. Muitas vezes você vê uma pessoa Um pobre bate na porta dele. O homem rico vem, atende ele. Ele está no telefone, ele está agora encomendando o hotel em Hawaii. Daqui a pouco vai sair. Acabou de chegar, voltou, na verdade, está numa viagem na Califórnia. Daqui a pouco ele vai para Hawaii. O mordomo está atendendo. O cozinheiro está na cozinha. O motorista lá fora. Graças a Deus não falta nada. O pobre está vindo e pedir uma pequena ajuda para Pesach. Pesach tem muitas despesas, sabemos. Por favor, me ajuda. Não tenho tempo. Desculpa, estou muito ocupado. Ele está lá com a gente de viagem. Agora, ver se o hotel vai ter 4 estrelas e meia, ou 5 ou 6. Como fica lá em Hawaii? Não tenho tempo para você. Desculpa. Deus te contemplou. Graças a Deus você tem. Não te falta. Deus depositou o dinheiro dos pobres na tua mão. Você é um fiel depositário. Se você não cuida bem, Deus pode escolher um outro depositário. Então é muito importante saber se cuida bem de si. O judaísmo não tem nada contra o conforto. Quer viajar com maior prazer. Quer ter um cozinheiro e um motorista. Oh, muito bom. Mas os pobres? Quem precisa, o necessitado, tem que estender a mão, tem que passar humilhação, pedir 3, 4 vezes. Tem que voltar a bater na porta. Este é um bom equilíbrio. Então eu gostaria, neste momento, ainda falar de um equilíbrio muito importante que a gente tem que saber a posição do judaísmo, e aqui estou me referindo à educação dos filhos. A educação dos filhos é tudo, porque essa que garante, na verdade, a continuidade. Quem garante que as coisas vão continuar? Através da educação. Deus nos obriga a cuidar bem dos nossos filhos, que eles possam nadar sozinhos um dia, que eles possam crescer, que sejam gente, com valores, com princípios, honestos e íntegros, homens tementes a Deus. Como se faz isto? Educando. E na educação, nossos sábios no Talmud falam uma frase que é a base de tudo, e precisa lembrar-se dela todo dia. Le olam tehe yemin mekesmol docha ve yemin mekarevet. Nossos sábios dizem, usa a mão esquerda para disciplinar e a mão direita para aproximar. A esquerda normalmente é o rigor, que se chama a givura, a severidade. A direita é a bondade, é o chesed. Com a mão esquerda você disciplina. Com a mão direita você aproxima e abraça. E estes dois têm que estar em equilíbrio. Chesed de givura, bondade e severidade. A generosidade é o rigor. Ter um bom equilíbrio entre os dois. O que significa? Precisa disciplinar nossos filhos? Sim, é muito importante. E precisa ensiná-los de vez em quando uma palavra chata que muitos pais não gostam, que é a palavra não. Tem que falar para ele, não, não pode, não é permitido, cuidado, isto não vou permitir. Um filho está esperando este não. Ele gostaria que os pais falassem para ele o que pode e o que não pode. Infelizmente, muitos pais têm medo. Têm que ensinar o que está certo e o que está errado para os nossos filhos. Isso se chama disciplinar. A criança tem que ser orientada. Não diminuí-la, Deus nos livre. Você não sabe nada. Você é um... Não. Raça Shalom, não destruí-lo. Falar para ele, você é estúpido. Isso não pode fazer. Isso, Deus nos livre, é gravíssimo. Mas disciplinar, sim. Mas sabe quando que a disciplina vai funcionar? Sabe quando que a mão esquerda vai poder dar esta disciplina? Se é com a mão direita você aproxima. Você dá o calor, você na verdade aproxima, você dá o abraço fraternal, uma mãe dá o beijo, você elogia, você sabe falar para ele bem, calmo, tranquilo e manso. Se ele vê este amor, ele vai aceitar também a crítica. Tem que ter as duas coisas. Um filho tem que estar seguro em casa. Ele sabe que é o lar dele. Ele sabe que o lar vai aumentar a autoestima dele. Isto é a mão direita. Abraçar a autoestima, dar confiança. Filho, você sabe, você é capaz, não tenha medo. Vamos lá. Jamais abdicar, jamais desistir. A gente luta pelo bem dos nossos filhos com muito amor e muito calor. Isto é a direita. Depois, de vez em quando, precisa, não, 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 minha filha, isto não, isso não. Tem um quadro, nós temos limites, até onde nós vamos. Isto sim e isto não, falar claramente. Tem que ter um bom equilíbrio. Se você mima teu filho demais, de mais amor, pode fazer tudo. Sim, amém, pode. Posso sair na viagem com meu sangue? Pode. Posso viajar com meu namorado? Pode. Posso ir no mesmo hotel? Pode. Pode no mesmo quarto? Pode. Mas, Se tudo pode, você está mimando e estragando sua filha. Agora, se você sempre também critica, isso não é bom, isso não é bom, ele vai criticando e criticando, também não é bom. Então tem que saber quando sim e quando não. O bom equilíbrio entre os dois. Super importante, entre a mão direita e a mão esquerda. E nós temos dois exemplos bíblicos. Nos dois extremos. Um exemplo do rei David, que infelizmente teve um filho rebelde, que se chama Avshalom, em português Absalom. E Avshalom armou uma rebeldia contra o pai. Você imagina isto? Quis destronar o pai, o rei Davi, em Jerusalém, tirá-lo do palácio. E nossos sábios nos dizem, Me'olam David lo yisur, David nunca repreendeu ele. Deixou ele, mimou ele, nunca chamou atenção. Nunca falou para ele, isto não pode, isto não está certo, meu filho. Quando um filho mente, tem que falar. Quando um filho fala uma falsidade, uma coisa desonesta, tem que falar. Não seja omisso. David, com o filho dele, Absalom, infelizmente, não falou bastante. Foi omisso. E o Talmud fala isto. Nós não temos medo de falar de nossas figuras bíblicas onde erraram. Isto é mais uma prova da divindade da Torá. E nós temos um exemplo contrário. Com o profeta Eliseu, em hebraico Elisha. Eliseu era um grande profeta, aluno de Elias, do profeta Elias, Eliyahu Hanavi. Este Eliseu tinha um aluno, se chamava Gehazi. Este Gehazi aprontou, fez uma coisa terrível, feia, fez uma coisa, pecou. Mas Eliseu chamou a atenção dele muito fortemente, repreendeu-lhe demais, forte, foi muito duro com ele. Muito duro, expulsou ele. E Gehazi saiu do caminho. Saiu quase do judaísmo, abandonou, foi procurar outras coisas. Foi triste. Eliseu se arrependeu, foi atrás, mas era tarde demais. Então tem que ter um bom equilíbrio entre esses dois. E isto que a Torá nos preconiza. Muito importante saber usar a mão direita e a mão esquerda. O rigor, que se chama Gvurah, e a bondade, que se chama Chesed. Vamos lembrar a palavra dos nossos sábios. Usa sempre a mão esquerda para disciplinar, mas a mão direita para aproximar. E agora vamos falar em geral de equilíbrio, o que, que o judaísmo fala das concepções da vida. Talvez é importante falar um pouco disto, porque a gente falou no começo do Shvil HaZahav, do caminho mediano, esse caminho de ouro que Maimônides preconiza, mas é interessante um pouco falar, porque nós temos no mundo, tivemos duas concepções. Principalmente estou me referindo à luxúria e à volúpcia. Paixões, desejos. Tem duas formas que o mundo olhou para isto. Existem alunos que dizem, você tem vontade e faz. Tudo que você tem, qualquer desejo sexual, o que seja, você faz, meu amigo. Tudo é permitido. Nas palavras do profeta Isaías, Achol veshato ki machar namut. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente morre. Tem que aproveitar ao máximo deste mundo. Isto tem que ser o máximo possível. Sem limites, sem fronteiras, tudo é permitido. Isto nos lembra um pouco as orgias romanas e gregas. Tudo podia, não tem família, não tem limites, tudo, não tem restrição. Qualquer desvio comportamental é permitido. Tudo pode, tudo pode. Tudo o que você quer, não tem, na verdade, nenhuma restrição e nenhum limite. Isto se chama luxúria, a volúpia. Tudo é permitido. Isto é uma concepção na vida. Vamos chamar isso da concepção grego-romana, se vocês querem. Isto é uma reação a isto que diz o contrário. Vontade e desejos é uma coisa ruim, muito ruim. O corpo é uma coisa, a matéria é anti-Deus. Então, uma linha de comportamento totalmente oposta. Esta linha, esta filosofia, ela fala da abstinência. O homem tem que se abster. Não pode. Nenhum desejo, nenhuma paixão, ele tem que controlar, ele tem que dominar. Tudo isto é proibido. Desejos e tentações é contra Deus. Desejos carnais, maior pecado possível. Então, esta crença, ela está a favor do asceticismo. Viver em abstinência, longe das cidades, não casar, lugares ermos, jejuar, são pessoas que se afastam da matéria. Então, nós temos duas conselhos. Eu diria que é um pouco a filosofia cristão-ocidental, um pouquinho. Então, nós temos duas filosofias. Uma que diz que tem que afundar na materialidade. Quanto mais paixão, os desejos, tudo é permitido. E uma outra que diz que tudo é proibido. Quanto mais você tem que se afastar, se abster, ficar longe de tudo isto. Judaísmo não é nem com um, nem com o outro. O judaísmo é uma terceira filosofia. Em palavras talvez modernas, a gente diria, nós temos a época vitoriana na Inglaterra, as roupas assim, mangas compridas, tudo coberta, e nós temos Woodstock e, na verdade, as mini saias. Isso tem, é cíclico, a gente sabe que tem de tudo. O que é que diz o judaísmo? O judaísmo, isso é muito importante para entender o equilíbrio correto. O judaísmo nos ensina o seguinte: a matéria não é contra Deus. Se Deus criou o mundo, e o universo e a matéria, é parte da criação dele. É Deus que colocou dentro do nosso coração uma boa inclinação e uma má inclinação. Os desejos Deus colocou dentro de nós. Então não pode ser que seja tudo pecado. O judaísmo diz o seguinte: a gente pode aproveitar deste mundo e pode aproveitar da matéria e tem desejos permitidos. Você tem que pegar este mundo e sublimá-lo. Não afundar nele e nem se afastar dele. Elevar a matéria, elevar os desejos, sublimá-los. Isto é o que o judaísmo diz. O judaísmo permite os desejos, permite as paixões. E casamento é bem visto no judaísmo. Alguém quer se relacionar com a pessoa certa, no momento certo, com sua esposa depois do casamento. Tem coisas superiores. O judaísmo não vê o jejum com um bom olho. Nós temos na Torá um jejum, que é o Yom Kippur. Nossos sábios acrescentaram os jejuns pela decisão de Jerusalém. Mas o judaísmo diz, tem que comer bem. Mas come como se deve, como gente. Você abençoa antes para agradecer a Deus que você tem comida. Você também reparte a tua comida com aqueles que não têm. Agradece depois. Come as coisas certas, não as coisas proibidas. O judaísmo diz, não diz que tem que ficar longe da cidade. O judaísmo tem que trabalhar, mas trabalhar honestamente. Você ganha dinheiro, veja que o outro também ganha. Reparte seus bens. Então o judaísmo não fala que tem que se afastar da matéria. O judaísmo fala que tem que elevar a matéria. E isto é uma outra filosofia totalmente, viver dentro do mundo. Aproveitar do mundo que Deus nos deu, criou, e elevar este mundo a um patamar mais elevado. Isto é servir Deus com todos nossos, nosso ser, nossos talentos, nossos dons, com mente, com coração. Isto é uma outra forma de viver. Isto é o equilíbrio correto. E isto se chama, na nossa religião, Kol ma'asecha l'shem shamayim. Que todos os teus atos sejam feitos com o intuito de servir Deus. Você pode trabalhar e servir Deus. Não precisa servir Deus apenas na sinagoga ou na casa de oração, numa certa hora. A qualquer momento, você está com sua família, você serve Deus. Você está no trabalho e com este dinheiro que você vai ganhar, você vai fazer o bem, você está servindo Deus. Você está comendo como gente, você está servindo Deus. Você está cantando, você pode servir Deus em qualquer lugar. Kol ma'asecha l'shem shamayim. Todos os teus atos podem servir Deus. Muito obrigado.